queridos colegas do curso O Mundo como Construção. Semana passada tivemos um problema de gravação que inviabilizou repassar os conteúdos aos senhores, por isso vamos refazer aquela aula, na mesma acepção, não no mesmo sentido, ainda que ela trabalhe com a prática da construção, um encarte dentro da filosofia clínica. Isso é essencial que assim seja colocado, porque pressupõe que você vai trabalhar as bases categoriais, a historicidade, a estrutura de pensamento. Vimos naquela ocasião um livro belíssimo sobre, aliás, um dos livros muito importantes sobre a trajetória de Santos Dumont no que concerne a aviação, mas traz muitos elementos da vida dele. E há o livro escrito pelo Paul Hoffman, muito, muito apreciado pelos especialistas na área, e que vamos ver hoje, novamente. O livro foi publicado no início dos anos 2000. Paul Hoffman fez uma pesquisa extraordinária, imensa, em torno de toda a trajetória de Santos Dumont. Muito bem. Nós vimos muito o elemento da construção levando os eventos diretamente para Santos Dumont, ainda que a ideia fosse caracterizar a recíproca de inversão. Pessoas que aprendem muito pela recíproca de inversão e que constroem pela recíproca de inversão. São aquelas pessoas que, quando observam o outro fazer, elas aprendem. Vejam, em filosofia clínica, quando nós pesquisamos o tópico epistemologia, nós verificamos como uma das coisas ali é como a pessoa aprende, né, e o conteúdo dessa aprendizagem. Há pessoas que aprendem simplesmente observando um outro fazer. Não é assim para todos. Muitas pessoas precisam elas, após verem alguém ou terem uma explicação, elas precisam praticar para aprender. Aqui nós vamos fazer esse modelo de construção por recíproca de inversão. Quer dizer, à medida que isso vai se desdobrando, vamos observando e constituindo assim os fatores epistemológicos da construção. Muito bem. Antes de mais nada, é muito importante que possamos contextualizar o que estava se passando. O que aconteceu naquele tempo em que Santos Dumont começava sua aprendizagem. O livro vai nos mostrar muito como era a família dele, as relações, o que se passava, os amigos que ele tinha, a vida dele propriamente. Mas e o contexto geral? Vejam, no final dos anos 1800, nós tivemos muito perto de onde ele vai morar a unificação da Alemanha. Isso foi em 1871, é quando a Alemanha é unificada. Pouco antes de tudo acontecer, os eventos que levariam à aviação e outras coisas, lá mesmo em Paris, onde ele vai morar, houve a Comuna de Paris. Nós tivemos muitos eventos. Olha, a guerra entre os espanhóis e os Estados Unidos é do final dos anos 1800. Praticamente já às margens de 1900. Muitas coisas estavam acontecendo por toda a Europa. Aqui no Brasil nós tivemos no início daqueles anos 1800 a nossa independência. Houve a Guerra do Paraguai já mais adiante, para o final dos anos 1800. Mas entre os fatores notáveis, vocês sabem, a questão da escravatura, também a questão do reconhecimento, né, e da libertação. Nós tivemos a primeira revolução industrial, que tinha provocado mudanças muito sérias e que tem agora de seus desdobramentos, né. O nacionalismo, liberalismo, o eurocentrismo, ali que se forma a comunidade europeia em suas primeiras luzes, as revoluções liberais por toda a parte, era um século que terminava com muito barulho, muito barulho. Na área em que Santos Dumont vai concentrar seus empenhos, seus esforços, muito já tinha acontecido e que queria colaborar com ele, ainda que parecesse remoto. Por exemplo, é lá no início dos anos 1800 que nós vamos ter a locomotiva, é lá daquela época. A fotografia também, lá no início dos anos 1800, nós teríamos o telefone. O telefone já mais para frente, lá pela metade, né? Mas tudo isso tinha muita relação com a aviação e com os trabalhos de Santos Dumont. Lembram daqueles dirigíveis? O primeiro deles, meados dos anos 1800, de Salomon Andrews, o fonógrafo, outra invenção que fazia muito de perto eco e respingava para muitas das questões que inspirariam Santos Dumont é o automóvel. Aliás, ele era um apaixonado pelo automóvel também. O automóvel é do final dos anos 1800. Bem, no pensamento humano, as coisas também fervilhavam. É daquela época, por exemplo, que nós temos o positivismo de Comte, que inspiraria muitos movimentos pelo mundo, inclusive aqui no Brasil. O marxismo, alguns pensam que o marxismo vem lá da Idade Média. Não, o marxismo é da metade dos anos 1800. Freud e a teoria psicanalítica do final dos anos 1800. Toda a concepção, a teoria atômica de John Dalton, que levaria as grandes inovações da física no começo dos anos 1900, e muitas outras coisas. Olha, eu corro risco aqui até de esquecer alguns elementos importantes. O evolucionismo de Darwin é da metade dos anos 1800. O que eu quero caracterizar é que em várias áreas havia uma efervescência muito grande e os tempos se abriam, o horizonte se abria para construções, para o ineditismo, para as inspirações até improváveis, como era a aviação de Santos Dumont. Em outras áreas, nós tínhamos o impressionismo, neoclassicismo, romantismo. Era uma época de grande ebulição. Muito bem. Vamos agora aproximar as lentes para Santos Dumont. O livro começa nos contando de dezembro de 1903, quando Santos Dumont estava já há 10 anos, portanto, desde o final dos anos 1800, residindo em Paris. Ele falava fluentemente há muito tempo, aliás, muito tempo antes de morar em Paris. Ele já falava francês por conta do pai dele, ele tinha lido os livros todos de engenharia do pai. E o livro começa com a recepção, que ele faz no apartamento dele no Champs-Élysées. Lá estava o Cartier, o joalheiro, estava a princesa Isabel, filha de Dom Pedro II e outros amigos dele. Bom, o livro nos diz que naquela época, se você olhasse para os céus de Paris, uma das coisas que você veria, não pouco, muito, eram os balões a gás. Isso desde o final do século passado, desde os anos 1870, 80, 90, cada vez mais era comum se ver isso. Mas não se viam ainda as máquinas voadoras. O nome avião viria bem depois. No início, aqueles balões, os dirigíveis, essas criaturas que povoavam o céu eram tidas como máquinas voadoras. Paul Hoffman escreve: sem a força de um motor, estes grandes globos flutuantes eram descritos como esféricos. Na verdade, tinham a forma de uma pena invertida. estavam sempre à mercê do vento. Na virada do século, Santos Dumont revolucionou o mundo da aeronáutica. Colocou um motor de automóvel e um propulsor num desses balões. E para torná-lo aerodinâmico, deu-lhe outro formato, como um charuto alongado. No dia 19 de outubro de 1901, milhares de pessoas viram Santos Dumont circunnavegar a Torre Eiffel e em sua nova aeronave. A multidão que se aglomerou nas pontes do Sena era tão numerosa que muitos foram jogados no rio ao escalar os parapeitos para ter uma visão melhor. Os cientistas que observavam o voo do apartamento de Gustav Eiffel no alto da torre tinham a certeza de que ele não conseguiria realizá-lo. Eles tinham medo que um vento empurrasse o aparelho contra as antenas da torre, né? Que aí, vocês sabem, explodiria tudo. Mas ele conseguiu. Fez e recebeu congratulações dos maiores escritores, inventores, como Júlio Verne, Wells e outros que o parabenizaram por isso, né? Não seria apenas essa a única vez que ele... Houve um momento em que Santos Dumont era visto a todo tempo nos céus de Paris. Era o lugar onde mais provavelmente ele estaria sobrevoando a cidade. Isso já se tornou uma marca da cidade durante uma época. Paul Hoffman, que pesquisou papéis, documentos, pessoas que tiveram contato e outras, ele conta que Santos Dumont era um romântico. Ele via o mundo pelo prisma do romantismo. E nesse romantismo dele, ele chegava a sonhar coisas como a liberdade para todo mundo. Ele imaginava que nós seríamos uma espécie de pássaros, podendo ir nas nossas máquinas de voar para qualquer lugar que quiséssemos. Então ele olhava para o céu, segundo Paul Hoffman, e ficava imaginando todo tipo de aeronave, todo tipo de máquina de voar, zeppelins, balões flexíveis, artefatos esquisitos com antenas colocadas, com asas colocadas das mais diferentes formas. Ele imaginava, inclusive, transportar número grande de pessoas entre Paris, Nova York, Calcutá e aqui para o Rio de Janeiro. Ele, nessa ideia romântica, Santos Dumont achava que essas aeronaves seriam como grandes carruagens da paz, ligando culturas, povos. Ele tinha uma visão que muitos achavam completamente ingênua, porque se falava, inclusive, já a Primeira Guerra se aproximando, muitos viam outras coisas, e não instrumentos de paz nessas máquinas de voar. Bem, o livro, então, faz todo um contexto inicial e mostra como Santos Dumont, que ele, ainda hoje no Brasil, ele é considerado um herói, uma espécie de herói nacional, enquanto que pelo resto do mundo ele já é esquecido e não se lembra mais as coisas que ele, as contribuições e a importância que ele teve. Que para Paul Hoffman é atualíssima. Bom, vamos ver um pouquinho então. Hoje estamos vendo a alma, as ideias de um grande construtor. Por recíproca de inversão, indo ao mundo dele, estamos compreendendo a maneira como ele construía, como esse construtor fazia esses elementos. Isso nos ajuda a ter elementos comparativos, elementos dialéticos, elementos de síntese, não é? E sobretudo, elementos de prática sobre construção a partir de recíproca. Ou seja, estamos vendo como ele edificava isso, como ele construiu isso. Lembrem que na época em que ele entendeu fazer essas coisas, ele era visto de uma maneira muito... não era simpática a maneira como ele era observado enquanto ele fazia esses elementos. Vamos então aprofundar algumas coisas. O O livro de Paul Hoffman diz o seguinte: quando pequeno, Santos Dumont passava dias inteiros observando as máquinas e aprendendo a consertá-las. Elas quebravam com muita frequência. Ele era uma espécie de faz-tudo dentro de casa. A máquina de costura da mãe travava constantemente e ele parava qualquer coisa que estivesse fazendo para consertá-la. Quando as pernas ou os braços das bonecas de suas irmãs caíam, ele os colocava no lugar. Quando as rodas das bicicletas das irmãs se entortavam, era ele quem as alinhava. Santos Dumont, Roberto Santos Dumont, era um menino solitário, sonhador, e preferia mais a companhia das máquinas da usina que as refeições com a família. O ambiente em casa era quase sempre tenso. O pai era um homem racional e de espírito científico. À noite, lia até bem tarde. E o pai, que estudava engenharia na escola de Paris, tinha espalhado pela casa pilhas de livros de francês, inglês, português. Alberto leu a maioria deles, até mesmo os manuais técnicos. Os livros favoritos eram de ficção científica. Ele gostava da imagem de Júlio Verne de um céu povoado de máquinas voadoras e aos 10 anos já tinha lido todos os seus romances. Bem, considerem, por favor, dentro do estudo que estamos fazendo, a propriedade deste construtor. Algumas pessoas, quando vão construir elementos, elas acham que isso acontecerá por mágica. Outros nem preparo para isso têm. Tem uma fluência remota, eles alimentam um sonho que não tem alicerces, raízes, com suas bases categoriais, com suas estruturações. E esse sonho muitas vezes vira frustração, porque é inalcançável diante, entre elas e o sonho, há um lapso, um abismo tão grande que não, a pessoa ao falar do sonho já se frustra, já se irrita, já se afasta dele. Falar do seu sonho nesse caso não aproxima, a afasta. Muitas vezes é assim. Como é que Santos Dumont fazia? Desde criança, ele adorava máquinas. Ele lia sobre máquinas, ele se aproximava cada vez mais disso. Não era para ele um fardo, um castigo, não era para ele um tema penoso, era uma satisfação, tinha tudo a ver com ele. E ele se aproximava cada vez mais disso, a ponto de aprender francês fluentemente muito cedo, de poder compreender aqueles temas difíceis muito cedo. Ou seja, o que nós consideramos uma utopia, um sonho, ele construiu estradas, conectivos de idas e vindas. E você poderia dizer, isso que você fala é um sonho distante, irrealizável. Para ele era cada vez mais próximo, tão próximo, que ele já vivia isso na concretude do dia dele. Cada vez mais. Bem, o livro do Paul Hoffman diz: em 1883, Alberto Santos Dumont, aos 10 anos, ainda não tinha visto um balão, mas ele imitava a invenção que havia visto em miniatura, nos livros, a partir de ilustrações dos livros. Ele fazia pequenos balões de papel e os enchia de ar quente com a chama do fogão. Nas comemorações dos Dias dos Santos, ele fazia demonstrações para os trabalhadores do campo. Até mesmo seus pais, que não aprovavam esses experimentos incendiários, não conseguiam esconder o espanto ao ver aqueles pequenos artefatos mais altos do que a casa. Prosseguindo o trabalho, então. Vejam que nós estamos vendo um aspecto de um dos construtores notáveis da nossa época, das nossas bases categoriais próximas, do nosso modo de ser no mundo. Ele está nos mostrando o caminho que ele trilhou para se tornar esse notável construtor. Quando você tem um sonho, tem algo dentro de você, olha para o horizonte e diz: olha, eu não gosto da vida que eu tenho, eu gostaria de ter uma vida assim. Eu não gosto de certas coisas da minha vida, eu gostaria de construí-las de outra ordem, de outra forma. Qual é a estrada desses elementos? Estamos vendo a estrada dos elementos em Alberto Santos Dumont. O que podemos tirar de lições por recíproca de inversão ao vermos como ele edifica essas questões, como ele as constrói? O que serve de referência, de exemplo, o que não serve? Quanto mais aprofundarmos e observarmos de perto como ele fez isso, podemos tirar várias inferências, podemos tirar vários segmentos aqui para outros caminhos de outras pessoas, inclusive. Vejam como foi a trajetória dele. Ele já começa a fazer esses pequenos artefatos para encanto dos adultos. Só que enquanto os adultos se encantavam com isso, a estrada que ele alicerçava já ia muito além. Vejam o que diz o texto do Paul Hoffman. Alberto construiu também um aeroplano pequeno de madeira, cujo propulsor, chamado na época de hélice, era acionado por tiras de borracha enroladas. Por ter lido Júlio Verne, ele estava convencido de que as pessoas já tinham ultrapassado as etapas dos balões de ar quente e que haviam voado em aeronaves, também conhecidas como dirigíveis, balões a vapor, que obedeciam à ação de um leme. A família e os amigos tentavam dissuadi-lo dessa ideia. Ou seja, viram que tinha ido muito longe, né? O sonho do menino, as ideias do menino, e tentaram dissuadi-lo dele para que tivesse uma profissão, que tivesse outros interesses. Mas isso que habitava essa criança já era muito forte, já tinha ultrapassado muito qualquer ressalva que pudessem lhe colocar como advertência ou como renúncia do caminho. No caso dele, ok? Estamos vendo como ele fazia isso. Os pais de Santos Dumont eram conservadores. Eles apoiavam o imperador, cuja estrada de ferro, Henrique é o pai dele, construíra com tanto empenho, mas não podiam evitar que a curiosidade do filho o expusesse a todos os tipos de ideologia que lhes desagradava. É que o menino, entrava lá naquelas usinas de café, ouvia conversas dos operários sobre a democracia, sobre... E para os pais do garoto, isso tudo, eles achavam que isso tinha a ver com o sonho dele, né? Com o menino que vivia devaneando sobre aviões. Então, eles não sabiam que o garoto não tinha o menor interesse pela política e que não escolheria uma profissão diferente, qualquer que fosse, do sonho que já o habitava. Bom, quando o Santos Dumont faz 18 anos, o pai dele, que tinha uma fazenda grande, que teve uma queda, ele estava a cavalo e teve uma queda e se machucou muito. Não é? Ele bateu com a cabeça e ficou hemiplégico naquela ocasião. E não havia muitos recursos aqui no Brasil. O que, que o pai dele fez? Família, né? Eles venderam a fazenda de café, que valia milhões e milhões de dólares, uma fortuna na época. E não teve dúvida, foram morar na França, na Europa, porque lá médicos poderiam ajudar com recursos que aqui na época não havia. Quando eles chegam lá, na França, na mesma hora que eles chegam à França, Santos Dumont, vejam como são essas construções dos sonhos, quando são vinculados a uma base categorial, uma estruturação de pensamento, de modo que para Santos Dumont já não era mais sonho. Para quem o olhasse, diria isso é um sonho. Para ele tudo aquilo já era parte de uma grande estruturação interna dele, que fazia com que ele entendesse tudo aquilo como realidade, e ele interagia com aquilo. Tanto é que quando ele chega à França, ele já imediatamente ele gosta das cidades francesas, ele já se identifica, ele se sente em casa. Olha o que diz o Paul Hoffman. Para um jovem que adorava as invenções, Paris, no final do século, representava a própria grandeza e o progresso. Logo, Alberto encantou-se com as maravilhas tecnológicas da cidade. No primeiro dia, revisitou a Torre Eiffel, construída apenas há 2 anos. Tinha 300 metros de altura, era quase 2 vezes mais alta do que qualquer construção feita pelo homem no mundo. Embora a maciça treliça de ferro estivesse iluminada com a luz a gás convencional, os elevadores que carregavam visitantes e meteorologistas para a plataforma de observação moviam-se por uma extraordinária nova forma de energia. Está falando a eletricidade. Bom, o garoto ficou o dia inteiro ali, ó, subindo e descendo daqueles elevadores. E quando no final do dia, cansado e porque fecharam a torre, ele sentou numa calçada e ficou admirando aquela torre, fascinado. Ela já era parte da aviação do mundo dele e nunca deixou de fazer parte, nem antes, nem depois das invenções de Santos Dumont. Bom, mas além disso, ele ficava encantado com os veículos, as bicicletas. Estavam surgindo as bicicletas. Aqui no Brasil o pessoal usava aquelas carruagens, carroças com rodas de madeira, aquele barulho, aquela trepidação. Lá ele encontrou pela primeira vez aquelas bicicletas com roda de borracha, que ele ficou encantado com o silêncio, com a maneira fluida com que elas deslizavam pelas calçadas de Paris, pelas ruas de Paris, e também pela graciosidade daqueles que utilizavam a bicicleta. Ele achou muito sensuais as pessoas andando de bicicleta. Ele se encantava com tudo que era máquina. Então o texto, muitas páginas depois, diz que Santos Dumont sentiu-se à vontade em meio aos adeptos dos avanços tecnológicos em Paris. A cidade tinha todos os recursos. Porém, para a surpresa de Alberto, o céu não era povoado por aeronaves como ele esperava. Sim, o menino sonhava que ao chegar lá viria todos aqueles balões e máquinas de voar por toda a parte, como Júlio Verne tinha contado nos livros, mas não era nada disso. O céu ainda era bem pouco. Havia um balão aqui, um ali. Eles faziam voos pagos bem caros, muito caros, por aqueles balões a gás, mas era uma coisa muito aleatória, porque eles não sabiam direito como manobrar. O balão às vezes subia e caía lá longe num campo, porque o vento o empurrara. Eles não sabiam direito os sistemas de lastros, de subir e descer. Era uma aventura voar naqueles balões naquela época, né? E o texto diz: para Santos Dumont, todos esses problemas poderiam ser resolvidos de uma melhor forma. E ele decidiu que sua missão de desenhar um balão dirigível resistente ao vento e decidiu fazer isso. E assim, ninguém seria levado inadvertidamente para terras estranhas. Aí o que que o garoto faz? Resolve ele mesmo voar. Também o texto diz que ele visitou uma fábrica da Peugeot na época e comprou um dos pouquíssimos carros que tinham sido produzidos e levou para o Brasil, e que foi um primeiro na América do Sul a dirigir um automóvel aqui no Brasil, foi Santos Dumont. Ele também foi um pioneiro, não é? O texto conta passagens da vida pessoal dele que não tem relevância para os nossos trabalhos, como o pai que via o filho com jeitos às vezes afeminados, as roupas que ele vestia, que eram roupas que não eram próprias para um homem, fazia comentários muito duros com Santos Dumont, que chateavam o menino. O pai queria que ele saísse, namorasse as garotas, tal, mas ele não tinha nenhum interesse nisso. E não tinha muito interesse, aliás, na maior parte do que os garotos tinham interesse da época dele, para desencanto completo do pai dele. Só que essas coisas, ainda que machucassem o Alberto, não o tiravam da caminhada dele, de jeito nenhum. Nem isso e nenhum outro problema que ele tenha passado. que uns diziam isso é um sonho, uma utopia, ele já não via como sonho, utopia. Ele vivia isso. Era o dia a dia dele. Eram as coisas dele. E ele adorava dirigir carros. Adorava, amava dirigir carro. Provavelmente na França ele foi, na época que ele viveu lá, a pessoa que mais tinha automóveis. Todo tipo de carro ele adorava. Ele adorava dirigir os carros. É, aliás, a ideia de colocar um motor de carro lá num balão lá em cima, não é, que o pessoal achava uma temeridade completa, ele fez. Foi uma das inovações tremendas que o Santos Dumont fez. Bom, Santos Dumont gostava do espírito aventureiro de um jovem cientista sueco, que era Salomão, e compartilhava sua crença no poder ilimitado da tecnologia para colocar fim aos tormentos humanos. Salomão descreveu em uma série de artigos otimistas os prováveis benefícios da luz elétrica, de outras novas invenções para a evolução do homem, para a liberdade, a higiene, a linguagem, etc, etc. Bom, Santos Dumont, quando encontrava alguém assim, ficava eufórico, né? Felicíssimo, porque tudo isso que eles descreviam, para ele, não estava mais na área de sonho, estava na área de construção. Ele disse que ele tentou conversar com engenheiros na época para fazer esses artefatos de voar, mas a maioria, ouvindo as ideias dele, desanimava. Um dia, Santos Dumont chega e leva mais a sério, ele tinha recursos para contratar esses profissionais e trabalhar com eles e tudo, e ele, quando ele começa a expor as ideias e esses arquitetos, esses engenheiros ouvem, eles ficam bastante curiosos. Vejam essa parte. Santos Dumont discordava dos planos dos construtores veteranos. Ele achava que os materiais que esses construtores veteranos usavam eram muito pesados. Queria fazer o balão com seda japonesa bem leve. E levou para um engenheiro uma amostra do tecido. O construtor olhou aquilo e desdenhou, falando: "Isso vai ser muito fraco. Não vai resistir à pressão do gás." Santos Dumont olhou para ele e disse que queria provas. E então, esse era o Machuron, era um dos líderes desses construtores antigos, um homem de grande conhecimento, né? E como o garoto estava financiando parte do projeto, estava querendo um projeto, e o Machuron pegou e disse que ia medir então a resistência da seda. Ele pegou um dinamômetro para medir a resistência. Qual foi o resultado? O resultado é que os dois ficaram, Santos Dumont menos, mas ele ficou estupefato. Olhem o que diz o texto. A seda era 30 vezes mais resistente do que seria necessário. Embora 1 metro quadrado do tecido pesasse pouco mais de 28 gramas, era capaz de suportar uma tensão de mais de 700 quilos. Quando Santos Dumont partiu, Machuron e o outro engenheiro entreolharam-se confusos. Ele os persuadira a mudar todos os materiais usuais. O invólucro da seda do balão pesaria menos de 4 quilos. Ele mudou praticamente toda a estrutura do balão. Bom, alguns dos senhores podem dizer como é que ele sabia, não é? De onde ele tirou essa ideia, já que ele não tinha como testar isso. Não só essa ideia, muitas outras ele tirava por intuição. Lembrem, quando na estruturação de uma pessoa, o sonho, a busca, as ideias complexas, esses elementos, começam a conversar com o raciocínio, como o mundo parece, os outros elementos, então o sonho não está sozinho. Não é simplesmente uma ideia que vem e vai com um ventinho solto, que não tem alicerces. No caso dele, não. Então, intuição, sensação, emoção e muitos outros fatores estavam conversando com esse sonho. Provável que ele já tivesse muitas ideias. E quando ele testava, as ideias que não funcionavam, ao invés de ficar amuado, triste, e ele teve acidentes gravíssimos com o avião, com aparelhos de voar. Mais de uma vez, ele se estatelou contra árvores copadas e tiveram que retirá-lo às pressas de lá pelo risco da explosão. Muitas vezes foi muito grave o que, muitas vezes ele escapou por pouco de morrer. E ele aprendia, né, o que usualmente faria a maioria dos voadores da época. Desistiam por muito menos, por infortúnios pequeninos perto disso, por não conseguirem recursos, porque falavam mal de quem voava, porque qualquer objeção, no caso dele, ele mal ouvia essas objeções, estava muito bem concentrado, e quando alguém lhe falava dos problemas, ele tentava ver como resolver os problemas. Bem, ele então, quando depois desse aparelho, o balão cilíndrico que ele fez, né, com dimensões maiores, 7 vezes maiores que o diâmetro, e quando ele faz tudo isso, ele calcula que esse balão voaria a 28 km por hora. Mas quando finalmente ele estreia, vejam o que diz o texto do Paul Hoffman. Setembro de 1898. Após 3 meses e meio de sua primeira ascensão no Brasil, Santos Dumont testou o número 1. Isso, ele colocava o número desses aparelhos, né? Número 1, número 2, número 3, número 4, à medida que ele ia aperfeiçoando o aparelho. Quando ele chega ao número 6 e 7, ele já era famoso no mundo inteiro, comemorado no mundo inteiro, pelo aviador notável e pela contribuição inestimável que ele fez. Mas nesse número 1, Santos Dumont testou o número 1. Já tinha sobrevoado mais de 100 vezes Paris em balões esféricos. Sua reputação de balonista corajoso e inventivo era conhecida em toda a cidade. Nenhum aeronauta parisiense voava por seu próprio prazer. Os outros eram balonistas profissionais. E as ascensões pagas eram em geral feitas em áreas rurais. Deram-lhe carinhosamente o apelido Petit Santos, Pequeno Santos. Mas isso o incomodava. Bem, a maneira como ele se vestia chamava atenção. Era extravagante, descuidada, ostensiva às vezes, mas é que ele não tinha propriamente isso como foco na vida dele. Ele aparecia com ternos com listras verticais, usava sapatos com saltos, chapéu panamá. O pessoal olhava aquilo e achava ridículo, grotesco, né? A maneira como ele se vestia. Era muito mais próprio de uma mulher se vestir daquela forma do que um homem. E tentavam fazer gracejos. A imprensa festejava o Santos Dumont porque sempre tinha assunto com ele, nunca faltava com o trabalho que ele fazia. Bom, Santos Dumont respondia a tudo isso dizendo que ele queria muito ver as máquinas voadoras, que estava trabalhando para que isso pudesse acontecer, que ele queria viver para ver essas máquinas voadoras. Bom, quando ele constrói essa número 1, que é completamente diferente daqueles singelos balões, ele fica encantado, sente a brisa no rosto, sente que era algo completamente diferente. Ele fala que ele parecia estar no convés de um navio que voava muito, que navegava muito rápido. E ele, aqueles movimentos, aqueles pesos oblíquos, aqueles deslocamentos, ele adorou essa experiência e voou muitas vezes. Nossa, quando ele faz aquele primeiro voo do número 1, com aquele público imenso, né? Foi um espetáculo. Ele escreve palavras do Santos Dumont: Durante alguns momentos eu pude ouvir o barulho do motor e propulsor revolvendo o ar. Então, mesmo ao alcançar o equilíbrio, aqui um comentador contando, via-se Santos Dumont mexendo nos equipamentos e nas cordas, movia-se em enormes círculos e em evoluções e demonstrava perfeito controle da direção. Bom, o jovem estava fascinado porque ele conseguia controlar aquele aparelho número 1. O problema é que ele estava encantado e o que acontece? Ele se eleva demais. Esse número 1, o próprio Santos Dumont considerou isso um erro gravíssimo. Foi a 400 metros de altura. Isso é para um balão esférico, está tudo bem, até pode ser. Mas para a aeronave que ele tinha construído, isso era extremamente perigoso. Só que ele estava tão encantado com a visão e com tudo que estava acontecendo, que ele nem na hora não se deu conta, depois é que ele viu, né? De repente, aquele número 1 começou a perder a forma, começou a descer, dobrou ao meio. Foi uma coisa impressionante que aconteceu. E o Santos Dumont conta que nesse momento ele achou que morreria. Estava descendo rápido demais, não conseguia controlar os equipamentos que ele tinha a bordo. Ele escreveu que naquele momento nada parecia funcionar. Aquelas cordas que sustentavam os saquinhos, né, que servem de lastro, elas se enosaram todas. E ele não tinha mais como sequer dizer a direção. Bom, o que aconteceu foi um desastre, né? O aparelho caiu e ele viu que a morte estava se aproximando e até nessa hora ele teve uma saída notável, né? Ele começou a gritar, ele viu que o aparelho ia para um campo e tinha muitos garotos ali brincando. E ele começou a gritar para os garotos, disse para eles, peguem a corda do aparelho, segurem para mim. E os meninos olharam e já viram o que estava acontecendo, e na mesma hora correram e pegaram aquelas cordas, não é? E o ajudaram, isso salvou a vida dele. Ele cai nesse campo, graças aos garotos que seguraram as cordas, senão ele ia além, ia se espatifar contra alguma construção. E ele chama um táxi e volta para o centro de Paris com o que restou daquele aparelho número 1. O que acham que ele estava vivenciando quanto a isso? Quase tinha morrido, acabou num enorme acidente, tudo aquilo. Olhem como ele descreve. O sentimento de sucesso invadiu-me. Eu naveguei no ar, ascendi sem mesmo sacrificar o lastro, desci sem sacrificar o gás. Ou seja, ele começou a ver tudo que funcionou, todo o êxito que ele teve nesse voo desastrado. E para ele foi realmente algo notável, porque a partir dali as certezas, as convicções, as buscas se aprofundam na alma dele. Muito mais. Olha o que diz o texto. Ao final do século XIX, Santos Dumont era o único a voar em aeronaves a motor. Na Alemanha tinha aqueles dirigíveis, né, com aparelhos imensos, com mais de 100 metros, 140 metros de comprimento, com aquelas estruturas de alumínio, uma coisa impressionante. Na Alemanha tinha aquilo. O texto diz, os amigos aeronautas de Santos Dumont ainda praticavam balonagem com balões esféricos e nem sempre tinham sucesso. Em 1898, o jornal londrino Evening News fez um desafio aos balonistas para cruzarem o Canal da Mancha de Londres a Paris. Imagine se Santos Dumont... Essas coisas ele adorava, esses desafios para ele. Ele já começava a fazer os cálculos, ele já mergulhava nisso. Aí surge aquela ideia de impulsionar essas aeronaves. Isso na época era impensável. Era uma das coisas mais... não há equivalente para os nossos dias de nada dessa forma. por isso a comparação aqui se perde. Ele queria botar um motor, imaginem vocês, de combustão interna na aeronave. Ou seja, provavelmente isso surge das ideias dele com o automóvel, que ele amava também, de pegar um motor de um carro e botar lá em cima, nesses artefatos de voar. O perigo disso era imenso, imenso. Uma coisa é você colocar balões a gás, tal, tinha um certo risco, mas era pequeno, era calculado e não tinha. Agora, botar um motor lá em cima, isso era uma ideia que nunca ninguém viu. Não é? E ele levou isso adiante. Tinha um sujeito na época que era um homem chamado Karl Wolfer. Ele era um sacerdote que também tinha tido uma ideia como essa. E em alguns lugares, alguns tiveram, mas isso era algo de uma temeridade imensa. Esse sacerdote acaba recuando, inclusive, da ideia, não Santos Dumont. Bom, nesse tempo já havia muitos acidentes com esses balões, esses objetos de voar. Um amigo dele, um amigo querido dele, que foi o Augusto Severo, inclusive morreu lá em Paris, quando um aparelho desses cai incendiando, né? E o pessoal, muitos não queriam mais saber disso, achavam que era uma brincadeira, que não tinha futuro. Mas é que naquela época, o livro do Paul Hoffman diz que a base categorial daquela época era propícia para isso, que em todas as áreas era uma época de obstinação em torno da ciência, de impetuosidade, de façanhas, mesmo à custa da própria vida. Ele conta o caso dos médicos que faziam experiências neles mesmos e não tinham medo, né? Não tinham receio e nenhuma prudência quanto a isso. Muitos perderam a vida. Ou seja, o mesmo espírito que influenciava essa inventividade em Santos Dumont, ela ocorria nas mais diferentes áreas. Bom, o autor Paul Hoffman traduz isso como um espírito de autossacrifício da época. É a expressão que ele usa. Espírito de autossacrifício da época. Que muitos ultrapassavam qualquer receio ou precaução em prol desse autossacrifício da época. E o Santos Dumont, além disso, tinha um enorme prazer em ser um aeronauta. Quando ele surge com o aparelho número 3, que agora era em formato fusiforme, ele inova de novo nesse aparelho. O pessoal observa aquilo, ele marca uma data, e ele marca uma data de voo no dia 13 de novembro. Hoje é 13 de novembro também, estamos tendo essa aula. Quando ele marca, só que os franceses tinham um horror dessa data, desse número 13. E ele, para o Santos Dumont, isso era uma bobagem, ele não ligava para qualquer superstição dessa. E marcou e voou, e fez um voo espetacular nesse dia, que os franceses, alarmados, não queriam de jeito nenhum que ele voasse, né? Mas o Santos Dumont, quanto a isso, não dava bola mesmo. E no dia 13 de novembro de 1889, ele fez o voo dele. Os operários encheram com gás de iluminação, prepararam tudo no parque de aerostação e lá se foi o Santos Dumont voar. Bem, ele sobrevoou a Torre Eiffel. Imaginem vocês em Paris, num dia de supersticioso que os franceses pediam para ele não fazer isso de jeito nenhum. E foi um voo perfeito. Inclusive, quando ele desce, ele fica felicíssimo, porque até o vazamento de gás, que sempre havia um pouco, não teve qualquer problema, nenhum vazamento, zero. Quando, então, Santos Dumont, por favor, não deixem perder a caminhada que ele está fazendo. Caminhada de algo que é vida para ele. Enquanto muitos dizem, eu tenho um sonho, eu vou estudar, eu vou construir aqui, depois de muito trabalho, sacrifício, eu vou ter tal coisa, e eu vou poder me aposentar. Esse é o caminho usual da nossa sociedade, não é o caminho dele. O caminho dele é completamente outro. Santos Dumont estruturou um caminho no qual sonho e vida se mesclaram de modo indistinto. Quando ele surge com o aparelho número 4, ele causa um verdadeiro, uma admiração como nunca tinha se visto em ninguém que voasse. Porque ele, vou ler para vocês o que ele fez. Aqueles que examinaram o aparelho número 4 ficaram impressionados e preocupados com a quantidade de coisas a fazer. Para estes engenheiros e técnicos, a máquina, apesar de maravilhosamente engenhosa, parecia complexa em demasia para operar. O jornal londrino Daily Graphic publicou: "É uma máquina tão equipada com aparatos de todos os tipos que parece improvável que alguém conseguirá fazê-la funcionar." Santos Dumont respondia isso, que é perfeitamente possível. Com esse aparelho número 4, ele faz tantas inovações, ele traz tantas melhorias para a aviação, de uma única feita, que realmente, olha isso, nós teríamos equivalências em outras áreas. Teríamos que fazer comparações de feitos notáveis, como Einstein fez na física, como Pelé fez no futebol, algo que seria dessa equivalência, porque realmente o que se viu ali foi um encantamento. Os engenheiros olharam aquilo e ficaram extasiados. O texto de Paul Hoffman diz: "O número 4 poderia ser menor em volume que o seu antecessor, porém, com seus 29 metros de comprimento, era a mais longa e a mais impressionante aeronave já feita naquela época. Durante 2 semanas, no mês de agosto, ele voou quase todos os dias com o aparelho número 4. Ele guardava aquilo dentro de um aeródromo, né? E vocês sabem o perigo que é guardar um aparelho desses dentro de um aeródromo. Num capítulo avançado do livro, Paul Hoffman faz algo muito bonito e importante. Ele faz uma reconstituição a partir de Leonardo da Vinci nos anos 1500, quando Leonardo da Vinci voa no papel, né? Que é voar também. Para quem constrói, é voar também. Então ele coloca Leonardo da Vinci quando fez o primeiro projeto de um voo humano. Ele escreveu sobre máquinas voadoras, desenhou homens com aquelas asas artificiais, né, os desenhos famosos do Leonardo. E ele diz que não é só do Leonardo da Vinci, que já na Idade Média nós tínhamos pessoas, mesmo na Baixa Renascença, como o matemático Dante, Giovanni Dante, que também tentaram colocar penas nos braços e saltar de torres. Bom, vocês sabem o que aconteceu, ele se machucou muito feio, quebrou braços, pernas, etc. Mas isso vem desde aquela época, desde a Idade Média, desde os anos 1500, essa ideia. Muitos tentaram, muitos idealizaram, mas foi preciso aguardar que homens como Santos Dumont traduzissem do papel para além do papel esses elementos. Para Santos Dumont, se nós perguntássemos se aqueles outros tinham voado, provavelmente ele renderia as homenagens como os primeiros que voaram, sem dúvida, porque para ele a diferença entre você colocar no papel ou nos céus, em muitos casos, não tem qualquer significado. Para ele, isso é voar de todo jeito. O livro conta as coisas inéditas que o Santos Dumont precisou passar. Quando ele, por exemplo, transportava aquelas asas, lonas, motores de um país para outro, o pessoal da alfândega não sabia o que fazer com ele, como tarifar, se liberava ou não, enquadrar em qual categoria aquilo. Eram máquinas de voar desmontadas, quer dizer, como fazer com isso? Então o livro conta muitos desses problemas que ele tinha e que Santos Dumont nunca deixou que esses problemas atrapalhassem o sonho dele. Bem, o livro mostra momentos avançados, quando o Santos Dumont, já muito depois desses primeiros eventos dele, quando ele começa a ter alguns daqueles problemas pessoais que alguns livros dão destaque e gostam de... Alguns historiadores preferem trabalhar essas questões, não que elas não tenham relevância, mas diante da construção espetacular e da vida, segundo o próprio Santos Dumont, sim, elas ocupavam questões secundárias, como os problemas que ele teve, problemas mentais, o caso da internação dele por um estresse muito profundo, que alguns entendem de outra maneira. Há que se considerar que ele, muitas vezes, ele forçava o limite esse amor que ele tinha por tudo isso, né? Negligenciando alimentação, sono e certos cuidados que acabavam carregando o sistema nervoso, sim, provavelmente o que ele teve foi um abalo dessa natureza, né? Mas daí a levar para além disso é uma especulação que pede cuidados, não é? Logo que ele se recupera, ele retoma os trabalhos dele. O avião dele, que havia explodido lá no hangar, eles se recuperam e ele volta a passear pelos céus de Paris de novo, né? E retoma a vida dele, retoma o trabalho dele. Para muitas pessoas, talvez para a maioria das pessoas, esses problemas de Santos Dumont seriam suficientes para abandonar um projeto desse. Nenhum desses problemas sequer fez com que ele considerasse recuar e abandonar. Isso estava fora de questão. Ele procurava ver isso sobre outros aspectos, né? E acidentes dele que ficaram engraçados e cômicos. Porque um deles, ele ficou em cima da árvore, levaram até a garrafa de champanhe para ele tomar lá, a princesa Isabel, amiga dele, que viu da janela do apartamento dela lá, que ele tinha caído de novo, manda lá o pessoal com escada para ajudar e tal, e ele muitas vezes ficava lá em cima da árvore ainda meditando sobre o que aconteceu, sobre resolução de problemas, e eles deixavam. Com o tempo ele já era uma figura, era uma das pessoas mais queridas e conhecidas de Paris. Aqui ele conta que numa dessas quedas, o Paul Hoffman diz, um homem com menor determinação, que cairia do céu daquele jeito, iria para a cama ou se embriagaria. Santos Dumont foi do trocadeiro para a sua oficina e examinou o que poderia aproveitar agora no aparelho número 5. Ele recuperou praticamente todo o número 4 e construiu um aparelho ainda melhor que aquele, né, na queda que ele teve, mais uma das quedas dele. A fama de Santos Dumont, diz o texto, lhe granjeava convites para visitar os Estados Unidos, que convidavam direto para que ele fosse para lá. E quando ele vai para os Estados Unidos, vocês bem podem imaginar o que acontece. Primeiro que o pessoal dos jornais faz uma festa da imprensa com ele. O modo de vestir, o jeito de falar, o jeito de ser. Para os norte-americanos de então, eles faziam piadas com ele, né? Só que Santos Dumont era levado muito a sério pelos pesquisadores das mais diferentes áreas da época. Cientistas, escritores olhavam para ele, para o trabalho dele, e já viam como uma realidade. Ele não estava mais sonhando sozinho, não. Havia muitos e importantes pensadores agora com ele. E os problemas agora começavam a ser de outra ordem também. Já davam como certa essa ideia dele da viagem aérea. Ele começa a receber convites que desagradavam muito a ele. O Santos Dumont não era um aventureiro, não era um irresponsável, não era um homem em busca de fama, poder ou dinheiro de jeito nenhum, nunca foi. O sonho dele era movido a sentimento, a paixão, buscas, a romantismo. Então, quando ele chega nos Estados Unidos, começam a fazer propostas para ele dirigir o aparelho aéreo de um lugar para outro, e ofereciam tanto, ele estranhava essas coisas. Quando diziam para ele que ele tinha que patentear tudo que ele fazia ou iam roubar tudo dele, ele não patenteou coisa nenhuma. Ele amava aquilo. Não estava preocupado em fazer daquilo um negócio, um balcão de comércio. Ele queria que as pessoas fossem felizes e usufruíssem desses inventos que ele fez. O que causou nos pesquisadores norte-americanos realmente espanto, essa ingenuidade dele, essa maneira como ele se portava com relação ao trabalho que ele fazia. Nos Estados Unidos, desde advogados, desde políticos, eles achavam que o Santos Dumont realmente tinha alguma coisa que eles não compreendiam. Uma excentricidade que para os padrões norte-americanos era lido de outra maneira, bem diferente. E ele sofreu muito com isso. Há um encontro demorado aqui dele com Thomas Edison, eles conversaram muito. Thomas Edison dá ideias a ele que ele usaria, aliás, depois, na aviação. E quando ele sai desse encontro, o Thomas Edison liga diretamente para o presidente dos Estados Unidos para dizer: olha, estamos diante de alguém que realmente é muito diferente, um homem que merece ser ouvido. O presidente dos Estados Unidos, na mesma hora, liga e convida Santos Dumont para ir à Casa Branca, conversar com ele, estar com ele. A história de Santos Dumont merece ser lida na íntegra. Eu convido vocês a lerem essa obra. Hoje aqui nós fizemos uma revisão, não tão aprofundada, por conta da gravação que se perdeu, e deslocamos um pouco o eixo, trazendo mais para a recíproca de inversão, mais para o modo de construção, como uma inspiração para os nossos dias. Santos Dumont construiu o sonho dele a partir das premissas dele, do modo dele de ser. Cuidou muitos elementos e obteve os resultados muito antes deles aparecerem no céu dentro dele. Quando nós trabalhamos o mundo como construção e observamos como cada pessoa constrói, o que ela se propõe a construir e para onde ela está caminhando, claro que temos inúmeros elementos sobre isso. Desde pessoas que constroem de maneira contraproducente, desde pessoas que constroem coisas que são dúbias, oferecem dubiedades que elas não gostariam de ter, até inúmeros outros elementos. Construir é uma das artes muito bonitas da nossa época e, pelo que o horizonte mostra, é algo extremamente atual, contemporâneo para os nossos dias e para os dias que vêm a seguir. Construir com responsabilidade, construir com ética, construir com os cuidados, eis um dos desafios da nossa época. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar considerações, reflexões sobre o que vimos hoje aqui.